was a life filled with aimless desperation. Without hope walks the shell of a man. Then a hand with a nail print stretched downward. Just one touch and a new life began. In the hope that the cross made a difference. I will praise Him forever and ever. For the cross made the difference for me.
Those walls ring with love, warmth, and laughter. Since the give of life moved inside, and there's a room filled with sand. Ashen faces without hope death has wrapped them in gloom. But at the sight of the saints dance rejoicing,
Espírito Santo esteja com as crianças, com os pais, com os jovens, com as visitas. Que o Espírito Santo esteja comigo ao abrir a tua palavra. Que fale a tua palavra. Que o Senhor nos prepare para a volta do teu filho amado Jesus Cristo a essa terra. desperta em nós a consciência do tempo em que vivemos e da necessidade que temos de nos prepararmos, da necessidade que temos de prepararmos um povo para a tua breve volta. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 14 e os versos 1 a 5. Apocalipse capítulo 14 e os versos 1 a 5. Aqui nós lemos em Revelações de Deus, através de João, na ilha de Patmos, o Espírito Santo fala dos 144 mil, nos versos 1 a 5 do capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos quatro animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Estes são os que, entre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. A Bíblia fala duas vezes dos 144 mil. Este texto de Apocalipse 14, versos 1 a 5, é um texto, e o outro texto está em Apocalipse capítulo 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, e o verso 2 e 3, onde diz: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E o verso 4: E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Queridos, a Bíblia menciona então aqui o grupo especial dos 144 mil. É interessante observar que os 144 mil são descritos de uma maneira bem detalhada no capítulo 14, verso 1 a 5, logo após o capítulo 13. Assim como o capítulo 14 vem depois do 13, assim também o assunto dos 144 mil é um assunto que está dentro do contexto do capítulo 13. A Bíblia não era dividida em capítulos, por isso faz parte do mesmo assunto. No contexto das três bestas mencionadas no capítulo 13. O capítulo 13 menciona três poderes que dominam este mundo. O capítulo 13, verso 1, fala da besta que subiu do mar. Capítulo 13, verso 1, fala da besta que subiu do mar, que é o papado. O papado reina sobre o mundo, e quem domina o mundo não é a Casa Branca, mas é o Vaticano. É o que reina sobre o mundo todo. E queridos, o outro poder mencionado no capítulo 13, no verso 11, é a besta que subiu da terra, que tinha aparência de cordeiro, mas tinha voz de dragão. Esta é uma representação dos Estados Unidos da América do Norte. É o poder através de quem o papado age. O papado é só sorriso para todos. Mas, queridos, quem age através das guerras, quem mata, é os Estados Unidos da América do Norte. Mas eles não agem porque eles querem. Eles são uma imagem. A imagem não é real. A imagem é fictícia. Porque o poder, verdadeiramente, está atrás da imagem. A imagem é como se você pega uma imagem de gesso ou de madeira e as pessoas se ajoelham diante da imagem, mas o poder não está na imagem, o poder real está por trás, escondido. Os Estados Unidos da América do Norte, eles são mencionados na Bíblia como a imagem da besta, porque existe verdadeiramente outro poder agindo atrás deles, mas invisível. Aqui nós temos então dois poderes, a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra. Mas existe uma outra besta chamada o dragão. No capítulo 13, no verso 2, menciona que quem deu o seu poder e o seu trono ao papado é o dragão. Final do verso 2, capítulo 13, verso 2, é o dragão que lhe deu. E no capítulo 12, no verso 3 em diante, menciona que o dragão é o anjo que foi expulso do céu, é Satanás. Capítulo 12 e o verso 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. No capítulo 13 e o verso 11 menciona que a besta que subiu da terra é semelhante ao cordeiro, mas tem a voz do dragão. Veja que o dragão está conectado com o poder papal, mas o dragão também está conectado com os Estados Unidos da América do Norte. O dragão age através das duas bestas, que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Porque o dragão é o próprio Satanás, chamado na Bíblia de a besta que subiu do abismo. Por que ele é a besta que subiu do abismo? Porque ele é o anjo do abismo. Ele foi lançado do céu para o abismo. E ele vai ser lançado durante o milênio de Apocalipse 20 no abismo. E no final do milênio ele vai subir do abismo para ser queimado no lago de fogo e enxofre. Por isso ele é chamado a besta do abismo. São três poderes, é uma trindade satânica no capítulo 13 de Apocalipse. O papado, Estados Unidos, dominando o mundo. Um poder político, um poder religioso. Mas quem trabalha através desses dois poderes? O dragão, que é Satanás. Queridos, nesse contexto dessa trindade satânica, surge então no capítulo 14 um outro poder. O capítulo 14 mostra a resposta de Deus para a trindade satânica que domina o mundo. O capítulo 14 só pode ser entendido corretamente se for estudado dentro do contexto do capítulo 13. O capítulo 13 fala dos poderes reinantes sobre o mundo. E ninguém faz objeção, ninguém fala nada, todo mundo adora, todo mundo se prostra, todo mundo diz amém. Mas agora o capítulo 14, Deus está mostrando um povo, um grupo, que se levanta em oposição a essa trindade satânica e que não adora essa trindade satânica. Não vai se dobrar diante do papado, não vai se dobrar diante da imagem da besta, não vai se dobrar diante do decreto dominical, diante do sinal da besta. Quando o sinal da besta, mencionado em Apocalipse 13, verso 16 a 18, quando ninguém vai poder comprar nem vender, senão aqueles que tiverem o sinal da besta, e o sinal da besta é a santificação do domingo, de uma maneira compulsória, mandatória. Não foi imposto ainda o domingo. O domingo ainda não é o sinal da besta, mas será quando ele for imposto por lei, com a força da lei, e aqueles que não aceitarem este dia como um dia sagrado, não poderão comprar e nem vender. Agora no capítulo 14, Deus está mostrando um grupo que se levanta diante do mundo e diz: nós não vamos adorar essa imagem, nós não vamos receber este selo, esta marca, porque nós temos o selo do Deus vivo. Nós adoramos o Deus Criador dos céus e da terra. E quem é esse grupo? Na Bíblia é mencionado de 144 mil. Eles se levantam em oposição, eles são a resposta de Deus. Eles são o grupo de oposição, eles são a força de oposição ao papado nessa terra. Logo após a morte e ascensão, ressurreição e ascensão de Jesus, os 12 discípulos de Jesus foram batizados pela chuva temporã do Espírito Santo. E aqueles 12 discípulos batizados pela chuva do Espírito Santo, eles revolucionaram o mundo e pregaram o Evangelho, ao ponto de Paulo disse que nos seus dias o Evangelho alcançou todas as extremidades da terra, porque eles estavam batizados pelo Espírito Santo e eram 12 discípulos. Agora, queridos, Deus não tem 12 discípulos mais, agora ele tem 144 mil discípulos, que movidos pelo Espírito Santo, batizados pelo fogo do Espírito Santo, a chuva serôdia do Espírito Santo, eles vão revolucionar o mundo, porque eles têm a ousadia cristã de se levantar contra os governos do mundo, dizendo: nós não vamos adorar a besta, nós não vamos receber o seu sinal, porque nós adoramos o único Criador dos céus e da terra, só Ele é digno de toda adoração, e nós temos o selo do Deus vivo, que é o dia do Senhor, o santo sábado do Senhor, o sétimo dia da semana. Os 12 discípulos de Jesus, no passado, movidos pelo Espírito Santo, evangelizaram o mundo. Os 144 mil discípulos de Jesus, hoje, nesta última geração sobre a terra, evangelizará o mundo e preparará um povo para a volta de Jesus. A Trindade satânica tem ao seu lado as multidões, os governos, os poderosos de todas as nações, todos estão ao lado da Trindade satânica de Apocalipse 13. Mas os 144 mil, eles têm a Trindade celestial com eles: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo neles habita. Quem são os 144 mil? A Bíblia diz em Apocalipse 14 que eles são as primícias. A Bíblia diz em Apocalipse 14, no verso 4. Termina o verso 4 dizendo: eles foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles são primícias. Biblicamente, irmãos, não pode existir primícias sem seara, porque as primícias são tiradas da seara. Por isso, existe uma grande seara de salvos vivos. E os 144 mil são as primícias tiradas dessa seara de salvos vivos. Muitos pensam que os 144 mil são os únicos salvos nessa última geração. Não. Os 144 mil não são os únicos salvos. Eles são as primícias dos salvos. Mas existe a seara dos salvos. A seara dos salvos é uma multidão que ninguém pode contar. Você pode encontrar em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, você encontra as primícias e encontra também a seara de salvos. Capítulo 7 de Apocalipse, o verso 9. Aqui nós lemos: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Uma multidão que ninguém podia contar. Essa não é a primícia. Essa é a seara dos salvos, que ninguém pode contar. Mas onde estão as primícias? No mesmo capítulo, no verso 4. No mesmo capítulo, verso 4. E viu o número dos assinalados, 144 mil. Os primeiros a serem assinalados são as primícias. E depois das primícias serem assinaladas pelo selo do Deus vivo, vem então o momento de assinalar toda a seara de salvos vivos. Mas primícias e seara serão salvos. E atravessarão o período da angústia, da grande angústia, e vão atravessar o período que vem após o fechamento da porta da graça, o período das pragas. Eles vão atravessar vivos, sem passarem pela morte, e contemplarão Jesus Cristo voltando em glória e majestade e em vida. Primícias e seara. Mas quem são os 144 mil? São as primícias, os líderes espirituais, não aqueles líderes com bacharelado, aqueles líderes batizados pelo Espírito Santo, não importa se pastores ou membros, todos podem pertencer aos 144 mil, porque são pessoas sinceras, em cuja boca não existe mentira, não existe engano, cujo linguajar é sim, sim e não, não. São pessoas que não se contaminam com doutrinas falsas. Por isso a Bíblia diz que existem as primícias dos mortos, porque existem a seara dos mortos. Qual é a seara dos mortos, irmãos? A seara dos mortos é composta por todos os que morreram crendo em Jesus Cristo. A seara dos mortos salvos, a seara dos justos mortos, compõe todos os que morreram em Cristo, estão aguardando a volta de Jesus para ser ressuscitados. Eles serão ressuscitados. Essa é a grande seara dos mortos. Mas a seara dos salvos mortos, dos justos mortos, tem também primícias. Quem são as primícias dos justos mortos? Jesus Cristo. As primícias dos mortos, Jesus Cristo e os que ressuscitaram com Ele. Naquele domingo, quando Jesus saiu do túmulo, Ele não saiu sozinho. Uma multidão de santos, Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, diz que uma multidão saiu com Jesus do túmulo. Multidão de santos saiu com Jesus do túmulo e ascendeu ao céu com Ele. E essa multidão está no céu e vai voltar do céu com Jesus Cristo. Queridos, as primícias dos salvos mortos já estão no céu, mas a seara dos salvos mortos está na terra, esperando a volta de Jesus para ser ressuscitada. Existem duas searas e duas primícias. A outra seara é a seara dos vivos. A seara dos vivos será composta por milhões e milhões. Ninguém poderia contar o número deles, porque eles vão formar este grande grupo que vai se unir ao povo de Deus agora no tempo do fim, guardando os mandamentos de Deus. É uma multidão que ninguém pode contar. Mas quem vai proclamar esse evangelho para a conversão da grande multidão? As primícias vão. As primícias vão proclamar esse evangelho eterno, chamado 144 mil. Eles são as primícias dos salvos vivos. Seara dos salvos mortos, primícias dos salvos mortos. Seara dos salvos vivos, primícias dos salvos vivos. Queridos, Jesus Cristo, aqui no capítulo 14, dá para os 144 mil um sermão por escrito, para que eles preguem ao mundo. O sermão que Jesus Cristo escreveu no capítulo 14 de Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse 14, aqui não só fala dos 144 mil, mas também diz o sermão que eles deveriam pregar ao mundo. Para pregar esse sermão, precisa ter coragem, porque é um sermão pesado. A mensagem dos três anjos, a mensagem, a última mensagem a ser proclamada sobre a terra, a mensagem dos três anjos, não é uma mensagem popular. É uma mensagem que precisa ser pregada, mas que vai nos discriminar, que vai nos isolar das demais igrejas desta terra. As três mensagens angélicas não são populares, não são agradáveis aos ouvidos. Existia um pregador adventista chamado Dudley Kenright. Dudley Kenright, em 1880, ele fez um sermão para 3 mil pessoas, no auditório de 3 mil pessoas. Ele era um pregador, aliás, o mais eloquente e convincente pregador adventista que já existiu, Dudley Kenright. Quando ele terminou o sermão naquele domingo à noite, voltando para casa, ele conversou com o professor do colégio adventista de Battle Creek, em Michigan. Ele conversou com o professor Reeves e disse o seguinte: eu poderia ser um grande pregador se a mensagem que temos não fosse tão impopular. Ele estava se achando o tal. Ele estava se achando o bom. O que é que o professor Reeves respondeu para ele? Dudley, a mensagem fez de você o que você é. E no dia em que você deixar essa mensagem, você voltará ao mesmo lugar onde ela o encontrou. Dudley Kenright morreu fora da igreja, inimigo da igreja, escrevendo contra a igreja. Foi uma estrela que se apagou, porque abandonou as três mensagens angélicas, porque ele achava que era uma mensagem muito pesada. Ele queria ser popular, mas essa mensagem não deixa nenhum pregador ser popular. Pegue o mais popular pregador adventista que você conhece e fala: escuta, eu quero que você pregue sobre as três mensagens angélicas, e pregue isso continuamente. Deixará de ser popular. Não tem como ser popular pregando uma mensagem impopular, uma mensagem que discrimina, uma mensagem que nos isola das demais denominações. Queridos, a Bíblia diz em Apocalipse 14, versos 7 a 10, vamos ler então, Apocalipse capítulo 14, temos aí no telão, as três mensagens angélicas. Primeira: temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica. Está falando de juízo. Ninguém gosta de pregar sobre juízo. Todo mundo gosta de pregar sobre graça e amor, perdão e amor. Juízo é muito severo, mas a Bíblia diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. A segunda mensagem angélica diz: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. É uma mensagem contra todos aqueles que não querem guardar os mandamentos de Deus, classificando-os como o quê? Babilônia. E a terceira mensagem angélica: e seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem. Estão vendo a conexão do capítulo 14 com o capítulo 13? Onde fala da besta e da sua imagem? Capítulo 13. E onde está a advertência para não adorar? No capítulo 14. É o sermão pregado pelos 144 mil. Os 144 mil não podem pregar o que bem entendem, não podem pregar o que querem, porque Jesus deu um sermão por escrito aos 144 mil. Preguem isso. É isso que vocês precisam pregar. A única igreja no planeta Terra que prega sobre as três mensagens angélicas é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas bem poucos membros da Igreja Adventista pregam tal mensagem. Seguiu seu terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Quem vai ter a coragem de proclamar as três mensagens angélicas? É uma mensagem pesada? Quando você prega essa mensagem, a pessoa pode abraçá-la como o evangelho eterno de Deus, ou pode recusar e se torna inimigo? E dali para frente você não vai ter mais a mesma amizade? Quem vai ter a coragem de pregar essa mensagem? A Bíblia diz que os 144 mil, os primeiros que serão selados e receberão o presente do selamento, que é a chuva serôdia do Espírito Santo, eles proclamarão a mensagem tríplice. Queridos, em Apocalipse capítulo 14, verso 12, nós temos um texto que fala, e nós sabemos de cor esse texto, é muito usado: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esse texto é muito usado nos estudos bíblicos, mas esse texto não está falando da igreja adventista como um todo. Essa igreja está falando dos 144 mil. Você não pode tirar o texto fora do contexto. O texto de Apocalipse 14, verso 12, não se refere à igreja adventista como um todo, porque a maioria da igreja adventista não está guardando os mandamentos de Deus. Pensam estar guardando os mandamentos de Deus, mas eles avançam nos limites do sábado. Eles trabalham até os limites do sábado, até dentro do próprio sábado. Eles frequentam restaurantes no sábado. A igreja adventista, não como um todo, está guardando os mandamentos de Deus? A quem se refere o texto de Apocalipse 14, verso 12? Está dentro do contexto dos 144 mil. Esse é o contexto. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Queridos, nos dizem que nós vivemos, haverá uma angústia como nunca, jamais houve. Quantas angústias como jamais houve existem? Quantas angústias como nunca houve existem? Uma. Quando Jesus diz: haverá uma angústia como nunca, jamais houve, jamais haverá, está falando de uma angústia. Angústia que vai acontecer após o decreto dominical. Angústia causada pela perseguição ao povo de Deus após o decreto dominical é o começo da angústia qual nunca houve. Uma angústia que vai se intensificando, vai crescendo, crescendo, ultrapassa o fechamento da porta da graça e continua após o fechamento da porta da graça durante o período das pragas. Mas o povo de Deus não está sozinho. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Enquanto o mundo vai estar padecendo de sede porque não haverá água, de fome porque haverá escassez de alimento, mas o povo de Deus terá a sua água e o seu pão, lhe serão certos. Queridos, a angústia qual nunca houve é mencionada em dois versos da Bíblia. Daniel capítulo 12, verso 1, fala da angústia qual nunca houve, jamais haverá. E também Mateus capítulo 24, verso 21 e 22, fala da angústia qual nunca houve, jamais haverá. É a mesma angústia. Será nesse período quando realmente o decreto será aprovado, começando com esse país e se espalhando por todo o mundo. Nesse tempo, haverá um tempo chamado de sacudidura. Esse será o tempo da sacudidura após o decreto dominical. O que é sacudidura, irmãos? Sacudidura é peneiramento. A sacudidura e o peneiramento fará com que o joio saia da igreja e fique somente o trigo. A sacudidura e o peneiramento fará com que o trigo que está fora da igreja, essa multidão de filhos de Deus sinceros que estão na igreja católica, estão espalhados em todas as outras igrejas evangélicas, que são sinceros filhos de Deus, mas que ainda não têm toda a luz, eles responderão ao chamado de Deus: sai dela, povo meu, e se unirão aos que guardam os mandamentos de Deus, e haverá um só rebanho e um só pastor. Mas isso só vai acontecer com a sacudidura, quando a igreja for sacudida e os mornos forem vomitados para fora, e permanecer na igreja somente aqueles que estão dispostos a arriscar a própria vida para serem fiéis a Deus. Queridos, a Bíblia diz que esse tempo de sacudidura, de peneiramento, virá após o decreto dominical. Vejam o que Ellen White escreveu. Isso está no livro Grande Conflito, página 607. Ao aproximar-se a tempestade, vamos ler juntos. Uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Estão vendo que é uma classe numerosa? Não serão poucos, mas serão muitos que hoje são membros da igreja. Uma classe numerosa, homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas, tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Estiveram sentados com você, cantando com você, mas ele se torna o pior inimigo. O pior inimigo é sempre aquele que vem de dentro da sua família, de dentro da sua igreja, porque ele conhece todas as coisas. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar. Isso está no livro Grande Conflito, páginas 607 e 608. Mas existe um povo sincero na Igreja Católica, Batista, Metodista, Universal, todas as igrejas existem pessoas sinceras. Na Igreja Adventista também existem pessoas sinceras. Neste tempo, irmãos, todo o trigo, todos os sinceros de todas as igrejas se unem, e haverá um só rebanho e um só pastor, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O alto clamor de Apocalipse capítulo 18, verso 4, que diz: sai dela, povo meu, será proclamado esse alto clamor pelos 144 mil discípulos de Jesus, batizados pelo Espírito Santo, e multidões e milhões se unirão ao povo de Deus. Sabem por que, irmãos, que Deus ainda não trouxe essa grande multidão de filhos sinceros espalhados em todas as igrejas? Deus precisa primeiro preparar a sua igreja através de uma sacudidura e do batismo do Espírito Santo, para depois receber a grande multidão. Estas pessoas se escandalizariam se viessem para a igreja hoje. Por isso Deus prepara a igreja para receber os sinceros que estão fora. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, diz no livro Grande Conflito. Vejam esse texto. Esse texto está na página 604 do Grande Conflito. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, e antes de sobrevirem seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair, para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. Continua o texto: aquele que lê os corações e prova todos os intuitos não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. O decreto, falando do decreto dominical, não será imposto ao povo cegamente. Pense bem nisso. O decreto dominical não será imposto cegamente. É algo racional. Cada um vai raciocinar e decidir de que lado vai ficar. Vai pesar na balança os prós e os contras, as vantagens e desvantagens de receber e santificar o domingo como um dia sagrado, e vai fazer a sua decisão, não cegamente. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Grande conflito, páginas 604 e 605. Assim, queridos, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor, amém? Grande número se coloca ao lado do Senhor. É uma multidão que sai da igreja, é uma multidão que se entra para a igreja. O que está impedindo o batismo do Espírito Santo hoje na igreja de Deus, irmãos? Só uma coisa: a prática de pecados conhecidos nos impede de receber o selo de Deus e o batismo do Espírito Santo. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Para receber o selo do Deus vivo, em nome de Jesus, nós temos que vencer o mundo, a carne e o diabo. Aqueles cujas mãos não são limpas, aqueles cujo coração não é puro, não terá o selo do Deus vivo. Estão lendo? Isso está em Testemunhos para Ministros, página 445. Os que planejam o pecado e o praticam serão omitidos. Planejam o pecado, sabem que é pecado, mas querem continuar pecando. A igreja está cheia de pessoas sinceras, mas a igreja também tem pessoas revoltadas. É isso que Deus está pedindo? Eu não vou fazer. É isso que o pastor prega? Eu não aceito. Eu não estou pregando nada de mim mesmo. Estou pregando a Bíblia e o Espírito de profecia. É a verdade que Deus quer que nós preguemos. Aqueles que se humilharem e aceitarem serão selados pelo selo do Deus vivo. Aqueles que resistirem não serão, serão omitidos. O homem é pesado na balança e achado em falta. Quando? Quando está vivendo na prática de qualquer pecado conhecido. Há pessoas que pecam por pirraça. Por pirraça. Para mostrar, de uma maneira ousada, que estão fazendo algo. Fazem questão que a gente veja. Para quê? Mostrar que realmente estão rebeldes. Queridos, o homem é pesado na balança e achado em falta. Quando? Quando está vivendo na prática de qualquer pecado conhecido. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver o quê? Uma nódoa ou mácula sequer. Isso está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Então tem que ter um caráter santo? Sim, o caráter santo de Jesus que está sendo oferecido para mim e para você através do Espírito Santo. Ninguém tem caráter santo, só Jesus tem um caráter santo. Mas quando nós, pela comunhão com Jesus Cristo, somos batizados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo comunica para você o caráter santo de Jesus. E é o caráter santo de Jesus que vale diante do Pai no céu. O selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios ocorre ao mesmo tempo, irmãos. Após a promulgação e aprovação do decreto dominical, começa o selamento. Selamento é julgamento. As pessoas estão sendo seladas para a vida ou seladas para a morte, ou seladas com o selo do Deus vivo ou seladas pelo sinal da besta. Ou elas fixam nelas mesmas o caráter de Cristo, ou elas fixam nelas mesmas o caráter de Satanás. São dois destinos. Ou eles se curvam diante da Trindade do céu, Pai, Filho e Espírito Santo, ou eles se curvam diante da Trindade satânica, papado, Estados Unidos e o dragão. O selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios ocorre paralelamente. Este é o juízo dos vivos, quando os vivos serão selados pelo selo do Deus vivo ou pelo sinal da besta. Agora vejam o que Deus fala no livro Testemunhos Seletos, página 70. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Em primeiro lugar, desconfie de você. Desconfie de si mesmo. Não viva desconfiando de todo mundo. Você tem que desconfiar de si mesmo. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá como? Puro e sem mácula, para quanto tempo? Por toda a eternidade. Quem é selado pelo selo do Deus vivo, não se perde. E quem é selado pelo selo da besta, não se salva. Agora, queridos, hoje é o dia da salvação. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Porque amanhã, daqui a um tempo, pode ser tarde demais. Veja o que Deus fala sobre o tarde demais. Foi-me mostrada então uma multidão que ululava e gritava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. Ellen White está fazendo a pergunta. E o anjo me disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Queridos, uma multidão de cristãos se agonizando porque estavam perdidos, tarde demais. Viveram como se fossem guardadores dos mandamentos de Deus, mas não eram guardadores dos mandamentos de Deus. Na realidade, nunca guardaram o santo dia do Senhor. Nunca fizeram da sexta-feira o dia da preparação. Preparação para quê? Para que preparação? Posso ir para o restaurante sábado? Para que preparar? Se precisar pôr gasolina no meu carro, eu ponho sábado? Para que se preparar? Se eu precisar viajar para o Brasil, posso viajar sábado? Para que se preparar? Não existe dia de preparação na vida de muitos. Viram? Eles conheceram o sábado, mas não guardavam o sábado. Pesado fostes na balança e achado em falta. Queridos, hoje ainda existe tempo para confessarmos os nossos pecados, endireitarmos os nossos caminhos. Hoje a porta da graça está ainda aberta. Em Atos capítulo 2, verso 38, nós lemos: arrependam-se, para que o perdão dos pecados chegue até você e recebam o dom do Espírito Santo. Que em nome de Jesus, você e eu façamos confissão dos nossos pecados. Rompamos com os pecados conhecidos da nossa vida. Busquemos o batismo do Espírito Santo na nossa vida. E peçamos que o Espírito Santo imprima em nós o caráter de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Pai, o Senhor nos deu uma mensagem. Uma mensagem que mexe com todos nós. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Um barco que busca o porto. Um barco que caminha rumo a Nova Jerusalém. Mas, querido Pai, o Senhor sabe que nem tudo vai bem dentro desse barco. Suplicamos que, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos convença dos nossos pecados. Que, em nome de Jesus, o Espírito Santo dê o arrependimento a cada um. Que, em nome de Jesus, rompamos com os pecados da nossa vida, fazendo confissão para recebermos o dom do Espírito Santo, para permanecermos em pé na tua presença naquele dia, Pai eterno. Abençoa-nos como teus filhos. Manifesta a tua misericórdia em nossa vida. Guarda-nos ao sairmos. Protege-nos com os teus anjos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.